Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça o chamado dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito o secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 3/12/2018. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itobirito, referente ao segundo período, segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário para ler a ata da reunião anterior. Agora sim. E das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de 425 a 431/2018, requerimento 240/250/2018, de autoria dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira. Emendas aditivas número 2 e número 3, emenda supressiva número 3 e número 4, referente aos projetos de lei número 47/2018, que dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para exercício de 2019. Projeto de lei 46/2018, altera a PPA de 2018-2021 do Sistema Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras público paralisada da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 53/2018, que ratifica as alterações e as consolidações do contrato de consórcio público de instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paropeba, nos termos da Lei Municipal número 3184, de 30 de junho de 2016, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 54/2018, altera a Lei Municipal número 2119, de 31 de agosto de 1990. E 99, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 55/2018, acrescenta e altera o dispositivo da Lei número 2958, de 23 de outubro de 2013, que consolida a Política Municipal de Desenvolvimento e Diversificação Econômica, criando um Programa de Incentivo e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável de Itabirito, Programa Empresa Ativa e da outras providências para dispor sobre a concessão de uso de bens públicos municipais como forma de iniciativa econômica das empresas, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 56/2018, altera o dispositivo da lei municipal 3016, de 30 de julho de 2014, alterado pela lei municipal 3043, de 19 de novembro de 2014, que institui o plano cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei 57/2018. Projeto de lei número 57/2018 autoriza a suplementação de crédito especial para orçamento de 2018 do Sistema Municipal de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 58/2018 altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 3073, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para a operação de carga e descarga no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei 59/2018 revoga a lei municipal 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais que especifica de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 60/2018 altera a Lei nº 3003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 61/2018 altera o dispositivo da Lei Municipal 3277, de 18 de outubro de 2018, e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 62/2018 dispõe sobre a ampliação de vaga para cargo de provimento efetivo e substituição dos anexos 5, 5, 7 e 8, constados no cargos de planos de vencimentos, cargos e vencimentos aprovado pela Lei Municipal 3008 de 2014 e alterações posteriores da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei 63/2018 altera a Lei nº 3057 de 29 de maio de 2018 e Lei 3092 de 11 de agosto de 2015 e da outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei nº 64/2018 altera a Lei nº 2988 de 22 de abril de 2014 e da outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Resolução nº 17/2018 altera e consolida as normas relativas à concessão de diárias e passagem para cobertura de despesa de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Itabirito, nos termos da Lei Municipal 2998, 2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 51/2018, cria zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias e logradouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilização privativa e fixa os espaços públicos municipais por comerciantes e prestadores de pequenos serviços de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de Lei 47/2017. Declara de utilidade pública municipal a associação Rompendo Barreiras e da outras providências de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Novos projetos. Projeto de Lei nº 65/2018 denomina avenidas e ruas localizadas no loteamento Village Parque Real, no bairro Novo Itabirito, neste município, de autoria e da outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de Lei nº 66/2018 dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet de todas as licitações realizadas nos poderes executivos e legislativo do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso da tribuna os seguintes vereadores: René Américo da Silva, Geraldo Gonçalves Mendanha, que se absteve, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilce Esteves Lopes, Arnaldo Pereira dos Santos, Gilmar Alfenas, Rosilene do Carmo Cardoso e Ricardo Luiz de Oliveira. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. As emendas aditivas 2, 3 e as emendas supressivas 3 e 4, referentes ao projeto de Lei 47/2018, foram aprovadas os pareceres em discussão única. O projeto de Lei 47/2018 foi concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. O projeto de Lei 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64/2018 foram aprovados os respectivos pareceres das comissões, concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques do projeto de Lei 46/2018, Projeto de Lei 46/2018 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de Lei 48/2018 foi concedido vista ao vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. O projeto de Lei 54/2018 foram aprovados os pareceres, respectivos projetos de lei aprovados em primeira discussão. O projeto de Lei 58/2018 foram aprovados os pareceres concedidos vista ao vereador René Américo da Silva. O projeto de Lei nº 60/2018 foi aprovado os pareceres e o respectivo projeto de lei concedido vista ao vereador Edson Gonçalves Júnior. A Resolução nº 17/2018 foram aprovados os pareceres, respectiva resolução em primeira discussão. Projeto de Lei 51/2018, 47/2017, foi aprovado em segunda discussão. Os novos projetos de lei 65 e 66, encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ato, que depois de lido e aprovado, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 10 de dezembro de 2018.
Ato está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 222/2018 encaminha cópia das indicações número 425/431/2018, requerimentos número 240, 241, 242, 243, 244, 246, 248. Ofício número 223/2018, ao diretor do SAAI, envia cópia dos requerimentos número 249 e 250/2018. Ofício 224/2018, parabeniza o diácono Jackson Souza Braga pela sua ordenação prebispal. Ofício número 225/2018. Parabeniza Dr. Paulo Santos Barbosa pela eleição como presidente da OAB, bem como a mesa diretora. Ofício número 226/2018, votos de pesar pelo passamento da jovem Carla Ferraz. Essas são as correspondências, senhor presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Vamos para as indicações, senhor presidente. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Urbanismo e Secretaria de Esportes, verificar a possibilidade de implantar academia de céu aberto com os equipamentos de madeira ao longo da Avenida Tiradentes, no bairro Novo Tabirito. Justificativa. Essa é uma solicitação antiga dos moradores do bairro Novo Tabirito e região, que em grande número praticam esporte ao ar livre no longo da Avenida Tiradentes. E principalmente por ser uma importante ação dentro de uma política de saúde preventiva. Sala de reuniões em 10 de dezembro de 2018. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo colocar a placa de sinalização de Itabirito para Ria Acima e Ria Acima para Curuí, passando pelo lado do Basílio. Justificativa. Neste final de semana, próximo passado, teve festa no distrito de Curuí e muitas pessoas reclamaram da falta de sinalização, solicitando esta melhoria. Sala de reuniões em 10 de dezembro de 2018, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado o senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a troca de iluminação pública da rua Antônio de Oliveira, no bairro São José. Sala de reuniões, 10 de dezembro de 2018, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, o reparo da pavimentação asfáltica em alguns pontos da estrada asfaltada que dá acesso ao distrito de São Gonçalo do Bação, sobretudo em trechos mais perigosos, como em determinadas curvas existentes no perímetro. Justificativa. Trata-se de uma solicitação recorrente dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões em 10 de dezembro de 2018. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, que elaborem projetos e procedam à execução após as formalidades necessárias e legais da revitalização da Praça João Paulo e cobertura da quadra esportiva do bairro Praia. Sala de reuniões, em 6 de dezembro de 2018, vereador Nilce Esteves Lopes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja oficiado ao Ministério das Comunicações solicitando melhoria no serviço, principalmente no tocante ao posto de entrega de agência dos Correios localizada na Avenida dos Inconfidentes, no bairro Santa Efigênia, bem como no serviço de entrega de correspondências. Dentre as melhorias pleiteadas para o posto de entrega da agência dos Correios do bairro Santa Efigênia, destaca-se aumento o horário do atendimento, uma vez que o horário é reduzido e o posto de atendimento não fica localizado na área central da cidade. Instalar um toldo, cobertura, na frente do posto de atendimento, pois, como a demanda pelo serviço é grande e o balcão de atendimento reduzido, muitas pessoas aguardam na frente do prédio, sem se sujeitando a sol e chuva. Disponibilizar bebedouro e banheiros para os usuários do posto de atendimento. Aumentar o número de servidores que fazem o atendimento no intuito de diminuir o tempo de espera. No tocante ao serviço de entrega, requer que seja ampliada a cobertura do serviço oferecido, pois muitos bairros localizados na cidade ainda não são contemplados com a entrega a domicílio. Sala de reuniões, 6 de dezembro de 2018, vereador Nilson Esteves Lopes. Requerimentos. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitada a Prefeitura Municipal de Itabirito, junto ao órgão competente, CEMIG, providenciar a troca de postes e mudar um outro poste de lugar na rua João Pereira Lima, próximo número 394, no bairro São José. Justificativa: a pedido dos moradores, pois um poste precisa ser trocado, pois está rachado e com ferro exposto. Já o outro poste precisa ser mudado de lugar, pois está no meio da rua, causando risco de acidente. Sala de reuniões, 10 de dezembro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental, ao chefe do Poder Executivo que seja solicitado à Secretaria de Urbanismo informações sobre a compensação urbanística referente Novo Itabirito 2, no bairro Novo Itabirito. Justificativa: com esse recurso será possível realizar ações que promovam melhorias significativas no bairro Novo Itabirito, onde irá refletir na qualidade de vida e no bem-estar das famílias. Sala de reuniões, 10 de dezembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, aqui de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo informar essa casa legislativa se já está sendo providenciado o certame ou que seja processo de licitação para o transporte escolar do exercício de 2018. Justificativa: que todo início de ano letivo os alunos ficam nessa pendência da definição dessa licitação, o que demanda tempo, pois trata-se de uma burocracia necessária na administração pública, porém, causam prejuízo para os alunos que necessitam deste benefício. Sala de reuniões, 10 de dezembro de 2018, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Os três requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício para a senhora Rosângela Aparecida Carvalho, cumprimentando-a pelos relevantes serviços prestados à comunidade itabiritense no Hospital São Vicente de Paula. Rosângela tem uma atuação exemplar em nossa cidade, e isso constantemente reconhecido pelos munícipes. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo, para que nos prazos da lei solicite a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito informações sobre o cargo agente de monitoramento e seu possível direito de receber adicional de periculosidade previsto no artigo 193, inciso 2 da CLT, inserido pela lei número 12.740/2012. Trata-se de uma reivindicação da categoria. Senhor presidente, Requer de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando uma avaliação sobre a atual situação da galeria de drenagem pluvial da rua Alberto Fileto, no bairro Agostinho Rodrigues, nos períodos chuvosos, é grande o volume de água na pista e os bueiros existentes não comportam a vazão de água, provocando grandes alagamentos, inclusive nas residências, segundo os moradores. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida região. Sala de reuniões, em 10 de dezembro de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja. Indico a Vossa Excelência na forma de mental que o assento deste vereador junto ao plenário dessa Casa Legislativa seja desmembrado da bancada denominada de oposição, optando por sentar ao centro, conforme demonstrado em seu discurso de posse. Acredita que todo vereador, ao desempenhar o seu papel do legislativo e fiscalizador, deve pautar seu trabalho nos preceitos da Constituição Federal, nossa lei magna e na lei orgânica do município, razão pela qual seu trabalho deve ser pautado no cumprimento das leis e na defesa do cidadão, não se atendo a lados políticos partidários. Destarte, requer que, na próxima reunião, seu assento seja na área denominada Centro. Itabirito, 4 de dezembro de 2018, Nilce Esteves Lopes, vereador. Projetos de lei. Projeto de lei 47/2018, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para exercício 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei 53/2018, ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paraopeba, nos termos da Lei Municipal 3184, de 30 de junho de 2016, de autoria executiva, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 55/2017, acrescenta e altera o dispositivo da Lei nº 2958, de 23 de outubro de 2013, que consolida a Política Municipal de Desenvolvimento e Diversificação Econômica, criando o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável de Itabirito, Programa Empresa Ativa, e da outras providências para dispor sobre a concessão de uso de bens públicos municipais como forma de incentivo econômico às empresas. De autoria do vereador Maximiliano Silva Barreta Fortes, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 56/2018, altera o dispositivo da Lei Municipal 3016, de 30 de julho de 2014, alterada pela Lei Municipal 3043, de 19 de novembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 57/2018, autoriza suplementação de crédito especial para o orçamento de 2018 na Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 58/2018, altera os incisos 1 do artigo 2º da Lei Municipal 3073, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para operações de carga e descarga no município de Itabirito, da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 59/2018, revoga a Lei Municipal número 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais que se especifica de autoria do Executivo. Em primeira discussão, projeto de lei 61/2018, altera o dispositivo da Lei Municipal 3277, de 18 de outubro de 2018, da outras providências de autoria do Executivo. Em primeira discussão, projeto de lei 62/2018, dispõe sobre a ampliação de vaga para cargo de provimento efetivo e substituição aos incisos 4, 7 e 8, constantes do plano de cargos e vencimentos de autoria do Executivo. Em primeira discussão. Projeto de lei 63/2018, altera a lei número 3257, de 29 de maio de 2018, e a lei número 3092, de 11 de agosto de 2015, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Em primeira discussão. Projeto de lei 64/2018, altera a lei número 2998, de 22 de abril de 2014, da outras providências de autoria da mesa diretora. Em primeira discussão. Projeto de resolução número 17/2018, altera e consolida as normas relativas à concessão de diárias e passagens para cobertura de despesas de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Tubiri, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão. Projeto de lei número 46/2018, altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Tabirito, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 54/2018, altera a lei municipal 2119, de 31 de agosto de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 67/2018, denomina praças e ruas do subdistrito Córrego do Bação e da outras providências, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, matéria nova. Projeto de lei 68/2018, denomina de Pedro Arduino Mendanha Filho a unidade básica de saúde UBS existente no Córrego do Bação, neste município, de autoria dos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Gilmar, René, Edson, Max e Rodrigo. Matéria nova chegando a esta casa. Emenda supressiva número 1 ao PL número 60/2018. Suspensão do artigo 14, do artigo 2º e do projeto de lei número 60/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Emenda substitutiva ao número 1 APL número 60/2018. Modifica o artigo 1º do artigo 17 do projeto de lei número 60/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Matéria nova. Projeto, emenda substitutiva número 2 APL 60/2018. Modifica o inciso 9º do artigo 3º do projeto de lei 60/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Matéria nova. Emenda substitutiva ao número 3, ao PL 60/2018. Modifica o inciso 24 do artigo 3º do projeto de lei número 60/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Matéria nova. Emenda aditiva à PL número 60/2018. Acrescenta o artigo 35 ao projeto de lei 60/2018. Autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Matéria nova chegando a esta casa hoje, senhor presidente. Essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Pela ordem, os nomes que seguem escrito: vereador Max, vereador Ricardo, vereador Gilmar, vereadora Rose, vereador Arnaldo, vereador Átila, vereador Léo, vereador Nilson, vereador Edson e vereador René.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente. Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente, Enio Américo, secretário, Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa local, público presente, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, meu boa noite a todos. Eu tenho a abster da palavra, mas até em respeito aqui dos servidores públicos, eu não poderia deixar de dar uma palavrinha. E vou usar a tribuna iniciando, falando um pouco do Projeto 60, projeto que entrou nessa casa na reunião passada, trazendo uma série de modificações. E eu entrei com uma emenda, é a minha primeira fala, portanto, naturalmente, o projeto fica suspenso. E essa emenda, ela nada mais é para trazer mais dignidade, mais direitos para os servidores, de maneira especial para aqueles que têm dependentes, pessoas com necessidades especiais. Eu, na verdade, estou transcrevendo um projeto que eu entrei no mês passado, autorizando a prefeitura a estabelecer essa flexibilidade no horário para os servidores que têm dependentes, que são responsáveis, né, por dependentes com necessidades especiais. Então, eu fiz uma... aproveitando que entrou essa alteração do estatuto, eu não poderia, por livre iniciativa, incluir isso no estatuto, por isso que eu fiz o projeto autorizativo, e eu aproveito, estou entrando com essa emenda, que aí já fica estabelecido no estatuto, e eu peço de pronto aqui o apoio para todos os colegas vereadores e a vereadora. Permita aqui ler apenas um pedaço. Então, eu altero aqui o artigo, acrescento o artigo 35, o Estatuto do Servidor, e que diz o seguinte, bem resumidamente, o servidor que tiver cônjuge, né, marido, esposa, filho ou dependente portador de necessidades especiais, poderá ausentar-se do serviço visando atendimento a este. Então, isso já é uma política consolidada, só quem tem filhos, dependentes com necessidades especiais, sabe a importância de ter um cuidado especial. Eu acho que é justo a gente possibilitar isso ao servidor, que precisa, às vezes, dar uma atenção ao filho, ao marido. Então, é muito importante, eu entendo assim, que seja aprovada essa emenda. E, da mesma forma, eu já tive possibilidade de fazer outras emendas na legislatura passada, com a licença de maternidade, ampliando de 4 para 6 meses. Considero que foi fundamental, principalmente para servidoras. Sabe a importância de estar ali, né, mais tempo com seu filho, com sua filha. O trintenário também, eu acho que foi uma grande conquista. Às vezes nós temos servidores que dedicaram a sua vida toda ao serviço público, merece esse reconhecimento. Então, eu quero aproveitar que eu entrei com essa emenda, falar para vocês que a gente vai estar sempre aberto ao diálogo. Eu acho que qualquer alteração que venha, ela tem que ser através do diálogo, o diálogo com os servidores, tem vários que eu já estou conversando, o diálogo com a própria prefeitura para entender o objetivo da alteração da lei, o diálogo, por exemplo, com a comissão processante, que eu acho que é importante também. E é assim que a gente vai construir um projeto que atenda a todos de uma maneira ética, justa, e que todos possam entender a sua funcionalidade. Então, a palavra é essa. Aliás, dentro do estudo que nós fizemos aqui, existem alguns temas que devem ser aprofundados, e existem alguns temas que, no meu entender, também quero me posicionar aos servidores, que são importantes nas alterações. O projeto traz alterações importantes, que eu, pelo menos, me defendo aqui. A questão das férias, no artigo 113, modificou agora, ela pode ser fracionada. Eu entendo que é um ganho para o servidor. Se for aprovada, você vai poder escolher entre 2 períodos de 15 dias, ou um período de 10 dias e outro de 20 dias. Ou até mesmo a questão dos 30 dias, né, sem divisão. No artigo 190, nós temos que aprofundar e alterar o que for preciso alterar, mas tem algumas coisas também muito interessantes. A questão de registrar a frequência de outro servidor ou contribuir para fraudes no registro de frequência. Isso já aconteceu em outras épocas e o bom servidor não quer isso, que isso aconteça. A questão de portar arma de fogo, eu perguntei, parece que teve um caso, né, de arma de fogo. Então, é uma proteção também para o servidor. O caminho é o diálogo. Volto a repetir, com essas emendas que eu entrei, doutor Edson também entrou com algumas emendas, né, doutor Edson? Que serão analisadas, o projeto está suspenso, e a gente espera chegar num determinado ponto comum que possa realmente beneficiar todos aí. Nós estamos abertos ao diálogo, não adianta aqui agora, né, detalhar, mas nas comissões, nos gabinetes, nós estamos à disposição de todos. E, de maneira especial, essa emenda, e aí eu direciono principalmente para os colegas vereadores, essa emenda que eu entro, proporcionando essa flexibilidade de horário. Não vai ser um horário reduzido, contínuo, não. É quando o servidor que tem dependentes com necessidades especiais, que ele possa ter essa flexibilidade no horário sem prejuízo de ser descontado no seu salário. E, de faça justiça aqui, quem veio trazer essa ótima sugestão foi a servidora Fernanda, que é uma monitora escolar e que nos trouxe essa sugestão de fazer essa alteração no estatuto. Então, a gente espera que essa emenda possa ser aprovada e que o projeto no todo possa beneficiar realmente de uma maneira justa, ordeira a todos. Então, sobre o projeto 60, essa é a minha manifestação. Tem vários outros pontos que tem que ser discutido, gente, porque senão a gente não chega no ponto comum. Mas tem importantes pontos. Achei que o projeto tem pontos positivos e que merece toda a nossa atenção. Passando para outro assunto, senhor presidente, eu quero falar mais uma vez também de uma outra lei que entrei nessa casa, que é o projeto de lei 55, que altera a lei empresa ativa. E eu focalizei muito essa lei na questão do curtume Santa Luzia. Não é que ela vai viabilizar aquele condomínio empresarial para ser implantado mais 16 empresas. Ela vai ajudar a viabilizar o momento que eu entro com uma nova modalidade jurídica, concedendo o uso de terrenos com galpões e instalações já construídas. Mas, além do curtume Santa Luzia, ela também poderá beneficiar, por exemplo, a área da Delphi, que, inclusive, por mais que a gente receba de muito bom grado aqui algumas sugestões de pessoas falando que a área da Delphi poderia ser para abraçar alguns setores da prefeitura, eu ainda posiciono que a área da Delphi tem que ser direcionada para trazer uma empresa, para gerar emprego e renda para a nossa população. A população está carente, melhorou alguma coisa, o Brasil ainda está com 12 milhões de desempregados, e ali, para mim, aquele galpão que já tem toda a estrutura pronta, ainda tem que insistir para atrair uma grande empresa, uma média empresa, para gerar emprego para a nossa população. Então, a lei que altera, ela vem trazer uma nova modalidade, que é o artigo 5º, modificando o inciso B, para que realmente possa dar uma condição, ajudar ou atrair novas empresas, ou ajudar as empresas aqui de Itabirito a serem instaladas e ampliadas. Então, o que eu gostaria, e aqui faço esse esclarecimento, né, sobre essa nova lei, que eu entro na Câmara e, mais uma vez, pedindo apoio a todos, que se ela for aprovada, quanto mais rápido aprovarmos, né, Ati, nós podemos aí viabilizar essas ações no sentido do emprego e renda. E, por fim, senhor presidente, realmente a palavra hoje é mais rápida, ela foi mais direcionada aos servidores aqui que estão presentes, mas eu quero dar dois destaques aqui. Primeiro, é um final de semana muito especial na parte do esporte. parabenizar lá o alemão, o Alessandro Massaini, que nós tivemos aí a inauguração da pista de skate. Era uma obra muito aguardada aí pelos jovens, jovens e adultos também, porque hoje o adulto anda de skate, faz o esporte radical. Foi muito bacana lá, a obra ficou muito boa. Eu lembro também que o vereador Arnaldo trabalhou muito para viabilizar essa pista de skate, então hoje é uma realidade. Tivemos um destaque esportivo na Praça da Estação, reconhecendo, né, os destaques do esporte de Itabirito e também os destaques antigos. Isso que eu achei interessante, os antigos jogadores de futebol, de vôlei, foram agraciados aí no destaque esportivo. E vamos ter amanhã o FEGITA, né, que é o Festival de Ginástica de Itabirito. Então, um final de semana, início de semana, muito interessante na parte esportiva de Itabirito. Faço questão de registrar. E, por fim, falar até para não falar, não que é meio fora de moda falar isso. Eu falei, olha, as pessoas estão confundindo algumas coisas e eu sempre vou falar isso aqui, porque hoje também é um dia muito especial que nós comemoramos aí 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu fui procurar saber por que é fora de moda, porque o pessoal está achando que direitos humanos significa impunidade no Brasil. Não tem nada disso. Inclusive, essa Declaração dos Direitos Humanos, um dos direitos é o direito à justiça. Agora, é um dos documentos mais importantes da nossa humanidade. Então, faço questão de registrar, porque são 70 anos que, após o pós-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, aquele genocídio sem igual, aquela arbitrariedade, aquela coisa desumana, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que tem que ser prevalecida, tem que ser estabelecida até hoje. Direito à vida, à alimentação, ao trabalho, à saúde, né, contra o preconceito, contra qualquer distinção de cor, raça, credo. Então, faço questão nessa noite de trazer esse registro, coincidentemente, no dia de hoje, a gente comemora 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Agradeço ao vereador Marques. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente, mesa. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
A todos os vereadores, público presente, todos que estão ao alcance da nossa voz. Eu hoje não estou muito legal, estive de observação durante todo o dia no hospital, mas não poderia deixar de estar vindo aqui, né? Ainda mais com essa situação do Projeto 60, onde desde o início a gente se posicionou aí e me posicionei de forma contrária. Achei um projeto arbitrário, um projeto que inflige na vida diretamente do servidor, tanto no trabalho quanto fora dele, né? Limitando as pessoas no direito de ir e vir, limitando, né, criando a lei da mordaça. Eu vejo a falta de diálogo enorme, né? A gente sempre coloca aqui essas pautas, já que cria essa dificuldade em ter esse translado, ter essa conversação com o sindicato, se criou-se a comissão e nem a comissão é atendida no gabinete para tentar um entendimento direto. Eu acho que dever, todo servidor tem o seu dever e tem que cumpri-lo, mas os direitos também têm que ser concedidos, no mínimo, ouvidos, né? No mínimo, ter essa percepção e essa sensibilidade de estar ouvindo o servidor público. A gente vê, eu falo que quando vê as coisas funcionando, a cidade caminhando, né? A gente vê o bom trabalho do servidor. É claro que existem exceções, isso em todos os lugares, né? Mas vem com um projeto desse, um projeto que limita a fala, limita a exposição, limita a opinião, eu acho que a gente chega num extremo, né? Numa condição muito arcaica. A gente volta num passado que as coisas não eram boas. Onde está a democracia? Então, eu vejo hoje aqui com muito bons olhos, estive avaliando aqui as emendas que entram nessa casa hoje, né? Vi as emendas do vereador Edson, do vereador Max, acho importante, acho que tem outras a se fazer, vou propor essas emendas. Acho que esse projeto, ele não é um projeto que deveria estar entrando agora, no final de ano, faltando duas reuniões apenas para finalizar esse ano, né? Eu acho que era um projeto que deveria estar vindo, sendo estudado e avaliado em sintonia, servidor, vereadores e executivo. Aí a coisa toma uma dinâmica e uma dimensão que vá atender a todos no sentido de atender as necessidades da nossa cidade, né? Nós não temos aí o servidor que fez o seu concurso, que, né, pagou por esse concurso, que dedica sua vida, dedica ao seu trabalho. A gente vê um projeto desse com vários pontos e itens inconstitucionais, né? Tem que ser frisado isso. Então, ele está sendo bem avaliado, o sindicato fez um posicionamento, fez uma avaliação. Achei muito positivo as emendas colocadas, vou sugerir outras também, e acho que é um projeto que tem que ser avaliado a longo prazo. Acho que é um projeto que o servidor tem que buscar, sim, cada membro dessa mesa que compõe essa Câmara Municipal, é importante estar ouvindo o servidor e dar voz ao servidor, né? É igual eu falei, direitos e deveres. A gente tem que cobrar os deveres, sim, né? A gente sempre vê efetividade no trabalho aí, sempre colocando-se, né, em prol da cidade de Itabirito. Agora, os direitos e essas determinações arcaicas, arbitrárias, da forma que está sendo feita, é voltar ao coronelismo. Então, isso é o que eu tenho para dizer do Projeto 60. Tem outras emendas a serem feitas e vou propor também. Estivemos conversando aqui, eu, Léo Rose, agora junto com o Nilson. Acho importante o entendimento de todos nesse projeto. É um projeto que tem que ser avaliado minuciosamente. Então, eu me coloco à disposição de vocês mais uma vez e o que precisarem, estou à disposição de todos. É isso que eu tenho a dizer sobre o Projeto 60. Uma outra situação que a gente vem cobrando sempre aqui, e numa última passagem do prefeito a essa casa, foi a negativa da questão do cartão alimentação, né? Cartão alimentação, vale transporte. Em outras épocas, em outras vindas, se veio, se prometeu, e se fala da questão da contramão da crise, né? Por que, desde aquele momento anterior, por que não se chamou o servidor para um diálogo? Por que não mostrou as condições reais? A gente vê tanto desperdício, né? Por que não investir na nossa casa? Por que não dar uma condição melhor? Por que não criar uma harmonia de trabalho? Né? Sendo que é direito, eu sempre cito aqui o nosso cartão alimentação, o menor da região dos Inconfidentes. Ah, mas nós estamos pagando o salário, estamos pagando 13º, isso é obrigação. Uma cidade que arrecada, com uma arrecadação estimada para o ano de 2019 de 406 milhões de reais, é uma cidade que tem condição de pagar um cartão alimentação digno e dar uma condição digna para o servidor público. Então, eu vou sempre estar nessa defesa. E acho que é importante, mesmo que seja a partir de agora, né, porque o diálogo não é o forte do nosso executivo, mesmo que seja a partir de agora, vamos tentar, mais uma vez, né, tentar esse translado, essa ponte aí, entre Câmara, Executivo e membros dos servidores públicos. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço ao vereador Ricardo. Com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora Rose, imprensa, público presente, servidor público se faz presente hoje também. Boa noite a todos. Hoje o Max já boa coisa que estava querendo falar aqui, já falou também, mas hoje é importante a gente lembrar dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que essa data ela inspire a todos nós a coisa da justiça, de lutar pelos nossos direitos, né? E é o que vocês estão fazendo aqui. Então, assim, nós, muitos de vocês aí, nós fizemos campanha junto aí, né? Na campanha presidencial aí, a gente, várias coisas que estão acontecendo aqui, eu também não aprovo, estou com vocês também. A gente tem um grupo político. E eu faço parte desse grupo político. O prefeito Alex é do meu grupo político. Eu sou do PSD. Né? Claro que tem muitas coisas que a gente não aprova, mas na política tem dessas coisas. A gente tem que definir um lado que você está. Esse é meu grupo político. Não aprovo muitas coisas que acontecem, mas, com certeza, o servidor público, ele tem que estar em primeiro lugar, porque se a gente não está bem com ele, a gente não está bem com a cidade. Né? Então, já foram pedidas as vistas e as emendas, eu vou estar acompanhando junto com os colegas vereadores aqui também, e a gente vai, com certeza, fazer um projeto, esse projeto melhorar muito, e que também a gente tem que estar tendo essa comissão paritária, né, com o servidor público, junto com a Câmara e a Prefeitura. Eu acho importante essa comissão paritária, para a gente ouvir vocês também. Né? Então, só contar que a gente, desse projeto já não vai entrar hoje em pauta. Então, a gente já vai estar falando dele mais para frente. O Max já deu alguns toques aqui. E eu estou entrando agora, então ainda estou conhecendo o terreno que eu estou pisando ainda. Então, tem que pisar devagar. Né? Ontem, nós entregamos também a pista de skate, que é um equipamento público, né, muito bacana. Infelizmente, ela tem que ficar fechada, porque tem alguns vândalos que eles não só usam o banheiro, eles arrancam o vaso do banheiro, eles arrancam a torneira, então tem que fechar, tem horário de abrir e horário de fechar. Então, tem coisas que não é legal, mas tem que fazer. Né? Então, ontem nós entregamos a pista de skate, que ficou maravilhosa, para quem foi lá, viu. Então, e agora, o Ricardo, na semana passada, ele fez um comentário aqui, que ele, né, teve na quadra da Vila Gonçalo, que está muito feia, está uma vergonha para nós, porque o bairro Vila Gonçalo é um bairro que precisa, urgente, de um equipamento público, né, para as crianças, para todo mundo brincar e extravasar um pouco das suas energias. É por isso que a gente está sempre encontrando com, hoje, até não só os jovens mais, mas um pai de família hoje tão drogando e vendendo droga no meio da rua, como tem crianças e adolescentes também, todo mundo já está nessa. É por causa disso, às vezes, né? Falta de equipamento público e tudo. Em Itabirito, nós ainda temos que levantar a mão para o céu, porque nós temos muita coisa boa acontecendo para o povo aqui, na área do esporte, né? Inclusive, amanhã, nós vamos ter a Fejita, que é um festival de ginástica que vai acontecer lá no Polo Esportivo. Vai ser às 19 horas. Aí todos vocês comparecerem também, é muito importante para a gente também bater palmas para o que está acontecendo de bom na nossa cidade. Né? Então, amanhã às 19 horas, lá no Pedro Cardoso. Então, na semana passada, o Ricardo falou da quadra, e eu trouxe aqui um retorno. Em 2019, já vai estar iniciando as obras, porque a gente está no fim do ano, agora já não acontece obras grandes, assim, já não vai estar acontecendo mais. A quadra da Vila Gonçalo, em 2019, ela vai ser coberta e vai ser uma das melhores quadras de Itabirito. Eu estou junto também, eu estou aqui na correria também para tentar melhorar mais ainda o esporte da nossa cidade, porque eu tenho certeza de que é uma ferramenta, uma das maiores ferramentas até para liberar essa turma aí, de tirar do caminho do mal, né? Que a gente fala, o caminho do mal é o caminho das drogas, que as pessoas não têm controle de nada, então eles não têm para onde ir, eles vão para esse caminho errado aí. Então a quadra já, quem quiser conhecer o projeto, está disponível lá na Secretaria de Urbanismo, tá? O projeto da quadra da Vila Gonçalo, em 2019, essa quadra vai estar pronta lá e os moradores vão poder usufruir desse espaço, mais um equipamento público entregue aqui na cidade. E a gente também, a gente está vendo que todas as quadras, a maioria das quadras estão bem detonadas, né? Mas a gente vai estar iniciando, já era para ter iniciado já a quadra do Poliesportivo Pedro Cardoso também, mas a gente vai passar essa fase agora, o fim de ano, e a gente vai estar iniciando também uma reforma da quadra Pedro Cardoso também. Até estou vendo os meninos do basquete aí, que estão na luta também para ter um espaço, né? Sempre tem que ficar brigando para jogar o basquete deles. E a gente tem atendido o máximo de modalidades de esporte que a gente pode fazer. Então, quanto a isso, eu falo porque eu faço parte da Secretaria de Esportes, eu fazia parte, hoje eu faço como voluntário, tá, gente? Estou como vereador e sou parceiro da Secretaria de Esportes, porque eu quero estar colado lá para as coisas acontecerem também. Porque eu também usufruo desses espaços públicos também. Vou nas quadras da cidade, jogo minhas capoeiras nas quadras, nas associações. Então, esse espaço faz muita falta para mim e para a turma que eu trabalho também. Eu trabalho na Pastoral da Criança e outras entidades aí que estou sempre junto com o povo aí da cidade. Então, se precisar de alguma coisa que eu puder estar representando vocês, vocês podem me procurar. O meu gabinete vai ser bem aqui na subida do Santander, aqui, quase em frente ao Itabirense, terceiro piso do Itabirense. Aí vocês podem me procurar lá. Eu vou ter uma sala lá para vocês, qualquer um que quiser reunir, né, fazer uma reunião suas, vocês podem usar esse espaço, porque é a minha sala, é a casa de vocês também. Então vai ter esse espaço, vocês podem agendar lá, ó, preciso da sala para tal dia. Vocês podem ir lá para conversar, para fazer a reunião de vocês também. É para a gente conversar, estando de qualquer lado que vocês tiverem, né, oposição, situação, o espaço é nosso, tá bom? Na semana que vem eu vou trazer um assunto também na questão dos cães, que nós estamos com um problema muito grave aqui em Itabirito, que é os cães soltos na rua, né? O problema maior desse não é com o cachorro, né? É com as pessoas. Porque quando está pequenininho, bonitinho, todo mundo gosta, leva para casa. Aí quando começa a comer, começa a cagar, aí já não serve mais. Tem que limpar essas coisas do cachorro, aí já solta na rua. O canil já está terminando também a reforma e com certeza a gente vai ter que fazer essa, recolher esses cães aí que não tem dono, né, na rua. Outra coisa também são os animais de grande porte, cavalo, essas vacas que ficam soltas no meio da rua. Teve um dia que tinha 5 vacas andando no centro da cidade aqui. Então, os donos, nessa hora que acontece um acidente, não aparece um dono. Mas eles já têm uma lei, que já foi aprovada aqui na gestão passada, prendeu, e se é reincidente, a pessoa tem um valor muito alto para pegar esse animal de volta. Então, vamos cuidar. Quem não tem condição de criar um cachorro ou qualquer um animal que seja, não pega não, gente. Porque é uma sacanagem muito grande com os cachorros, né? E depois, o poder público é que tem que ficar escutando aqui, porque o cachorro mordeu fulano ou ciclano e está solto na rua. Quando a famosa carrocinha passa e pega, aí a gente também, enquanto vereador, a gente tem que escutar o dono do cachorro também, porque ele vem aqui, ele briga com o vereador, ele fala que o vereador tem que olhar, porque prendeu o cachorro dele, mas o cachorro dele, a primeira vez que o cachorro saiu na rua, você vê o cachorro todo dia. Claro que a gente vê também nas portas das lojas, as pessoas colocando lá o alimento para o cachorro, porque a gente sabe, está lá passando fome, vamos tratar, né? E o poder público que vai ter que recolher esse cachorro, já que essas pessoas que soltaram aqui, porque o prefeito não foi soltar cachorro nenhum na rua, não. Né? Não sei, né? Se ele tinha cachorro, soltou, mas eu creio que não. Eu não soltei cachorro nenhum, eu tenho um cachorro adotado também. Então, eu acho que essa coisa da gente, às vezes, todos nós, eu acho que conhecemos uma pessoa que solta um cachorro, que já soltou um cachorro, que não quer aquele cachorro mais, que está doando um cachorro para os outros, aí põe, e o lugar que eles mais soltavam cachorro é lá no Padre Eustáquio. Por quê? Porque lá tinha o matadouro. E aí todo mundo dava mochiba para os cachorros, ficava lotado de cachorro lá. Né? Então, essa é o meu assunto de hoje. E boa noite, pode contar comigo, viu, gente?
Só uma parte, só um...
Vocês não?
Como você colocou aí a parte dos cachorros, né? Renê, boa noite a todos, né? Cumprimentar a vereadora Rosa, demais vereadoras. Eu não escrevi no livro de palavra livre, porque eu cheguei um pouco atrasado, até peço desculpa. Mas você disse aí que os cachorros que soltam, né, lá no Padre Eustáquio. É interessante, eu como moro lá no Córrego do Bação, pelas pessoas acharem, porque no Córrego do Bação tem o canil, que o canil é lá no Córrego do Bação, que se colocar lá na porteira do canil, os funcionários do canil vão estar recolhendo. Então, isso não procede. Então, o que o Gilmar disse aqui é muito coerente, que a gente sempre vem falando aqui nesta casa, que a partir do momento que a pessoa vai lá, adote, cuide, né, não abandone, não, porque depois as coisas ficam muito mais complicadas e acaba sobrando para o poder público. Igual a reforma está prestes a acabar do canil, mas mesmo que se levar todos os cachorros para lá, a reforma que está não vai caber os cães lá no canil, lá municipal. Obrigado pela sua parte. Se
puder ser... Inclusive, na semana, ó, já tem mais de um mês, já, o meu irmão, ele atropelou uma capivara. Ficou muito tempo, não chegou a quebrar o braço, mas ficou muito tempo de braço enrolado, todo ralado. Ele atropelou uma capivara. Capivara, no meio do asfalto, olha para vocês verem. Então, assim, a capivara ninguém soltou, né, gente? Ela tá, nós temos que dar um jeito também, porque ela está invadindo já a cidade, tem que estar feio. Tem que arrumar um jeito de cercar as bichinhas e ficar no canto dela lá.
Ô, Gilmar, você me dá uma parte, Gilmar, por favor?
Pois não.
Acho que vai dar. Primeiro, eu quero, assim, agradecer muito a Deus pela bênção que foi da ordenação do Padre Jackson, que foi acontecido dia 8, sábado. Parabenizar a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, parabenizar a paróquia São Sebastião, todas as pessoas que estavam envolvidas, porque foi um sucesso. Eu digo que as coisas de Deus são coisas, não tem nem comentário, são coisas além. Então foi um sucesso. Eu quero parabenizar aqui a todas as pessoas envolvidas e pedir a Deus para que ele possa ter saúde, paz, né? Mais um padre na nossa cidade aqui para poder estar contribuindo. Então, fica aqui o meu agradecimento. Aproveitando aqui também com relação aí ao projeto 60/2018, servidores, meu ponto de vista, esse projeto tem que ser muito bem analisado, não pode ser votado de qualquer forma, ele tem que ser muito bem esclarecido e dizer que os servidores não podem ficar prejudicados.
Beleza. Okay?
Desculpa, porque eu não
tinha sempre pegar, tá muito ruim. Pedro Aires, um abraço para você, meu irmão, para toda a galera aí, ó. Filipão, um abraço. Boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador Gilmar, a participação do vereador Geraldo e do vereador Toninho, e passa a palavra agora para a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, funcionários públicos, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui a respeito do projeto 60 do funcionário público. Eu queria falar o seguinte, esse projeto tem pontos positivos mesmo. Existe sim. Fico muito feliz quando vejo aqui o Max entrando com uma emenda, o Edson entrando com mais emendas. E eu queria falar o seguinte, tem um artigo ali que parece que foi feito, eu vou citar o nome, porque eu acho que não vai ter problema nenhum eu falar o nome dele aqui, mas parece que esse artigo foi feito exatamente para o Marcelo Rebelo. Porque ele vai para as redes sociais, ele fala o que ele pensa da atual gestão, e é um direito que ele tem, mas ele não deixa no anonimato. E o que eu queria falar é o seguinte, eu tenho aqui o artigo 5, o inciso 4 da Constituição Federal, ele fala que é livre a manifestação de pensamento, podendo ser até vedado o anonimato. Pois bem, cadê o nosso direito de reclamar daquilo que a gente acha que não está certo? Nós, funcionários públicos, essa lei está parecendo que ela foi feita para descer goela abaixo. Na minha, ela não desce. E eu quero ir além. Fala lá no artigo 5, no inciso 10º da Constituição Federal, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando até o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Pois bem, o que eu queria falar é o seguinte, sabendo os vereadores que o artigo 5 é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea significa que não pode ser modificado nem mesmo por uma emenda constitucional. Isso aí fala lá, porque eu li, escrevi aqui para me não esquecer de falar. E essa cláusula fala que ela não pode ser restringida nem mesmo por uma lei, principalmente lei ordinária da Câmara, como que se quer passar na frente de uma Constituição. E eu quero ir além. Quando eu estive aqui nessa casa com o atual prefeito, que diga-se de passagem, foi um senhor vereador. Ele vivia reclamando e denunciando nessa tribuna que na administração do ex-prefeito Manuel da Mota, era colocado na zona rural, nada contra trabalhar na zona rural, era colocado no cemitério, diga-se de passagem, nós temos funcionários hoje na prefeitura que foi para o cemitério na administração do Manuel da Mota, pura perseguição. E o que acontece hoje? Entra nessa casa, quer dizer, não vai entrar porque o processo está suspenso, até a votação das emendas. Mas entra nessa casa hoje um projeto que quer calar a boca do funcionário público ou de quem quer que seja que vai para a mídia reclamar do que não convém, que acha que está errado na administração pública. Cadê o direito de ir e vir? Eu não concordo, vou votar contra, com as emendas não. Se tiver uma emenda... Se vier para essa casa emendas que favoreçam o funcionário público, eu votarei com todo prazer. Caso contrário, vou votar contrário mesmo e vou levar para a justiça. Só esperar sancionar a lei, porque isso é um absurdo. Eu sou funcionária pública, eu estou vereadora, mas eu sou funcionária pública. Eu tenho imunidade parlamentar, aqui eu posso falar o que eu quiser, não cometendo um decoro parlamentar. Eu tenho um microfone que não me deixa sofrer penalidade nenhuma. E a Rose, funcionária pública? Quer dizer que se eu for para a rede social e falar qualquer coisa que eu não aceite na administração pública, eu posso ser penalizada? De um lado tem a Rose, vereadora, que tem um microfone e pode falar. Do outro lado tem uma funcionária pública que tem que calar a boca, que tem que amordaçar. Para com isso, que é a pura lei da mordaça. Ricardo falou e ele não está errado. Então, já queria manifestar, eu quero manifestar isso daqui, porque isso para mim significa não saber lidar com divergência de opinião. O funcionário público tem o direito de... O funcionário público, ele tem que respeitar, nós temos que respeitar o nosso chefe, temos sim, respeito não se dá só a chefe, não. Nós temos que ter respeito de vereador para prefeito, de prefeito para vereador, que eu tenho reclamado aqui constantemente que não existe respeito do executivo para o legislativo, não existe.
a maioria aqui deve ouvir de vez em quando o prefeito indo para o rádio, a oposição nunca serve, a oposição está sempre errada, mas aqui na oposição existe um funcionário público. E eu vou brigar por essas cláusulas também que estão erradas, até na justiça se for preciso. Né? É direito não gostar de oposição, isso aí é uma besteira. Porque quando o projeto é bem feito, quando o projeto não vai afetar ninguém, passa aqui brincando, até por mim mesmo. É direito, nós somos eleitos pelo povo, teve gente de um lado do prefeito que votou em mim, então não existe isso daí. Mas lei como essa, que quer calar a boca do funcionário público, me poupe, mas comigo não. Vou votar contra e se precisar, vou para a justiça, me coloco à disposição dos senhores para onde forem, eu estou junto. E se essas emendas não passarem do jeito que favoreça, ou nem precisa favorecer muito não, mas que não penalize, aí conta com o meu voto sim. Caso contrário, não vai ter mesmo. Isso aí é ponto final. É, um outro assunto que eu quero falar agora é a respeito de... A gente sabe, eu já falei da lei pétrea, né, que ela não pode afetar aí, quero que isso fique bem claro, porque eu tenho certeza que todos os vereadores sabem disso. A nossa lei, é uma lei ordinária, não pode aceder a uma lei que está vindo lá, que já tem os direitos dela garantidos. Uma outra coisa que agora eu quero procurar ver também é a respeito de... Porque quando eu falo assim, sabe, gente, nós estamos num país democrático ainda. Muita gente fala, porque o Bolsonaro vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, mas ninguém viu a posição do homem. Então, eu acho que até hoje, no dia de hoje, nós temos ainda um regime de democracia, né? Existe o direito de ir e vir. Existe o direito de expressão. Eu posso falar o que eu quiser, até mesmo na mídia, né? É um direito que a gente tem. Agora, quero aproveitar. Aconteceu comigo, porque eu perdi o meu marido tem 22 dias, e eu recebi uma taxa da prefeitura, e eu falei há pouco tempo disso aqui na casa, que eu acho um absurdo. Uma pessoa que é velada lá embaixo no cemitério Bosque da Esperança, aquilo ali é público, não é? Aquele cemitério é da prefeitura. Eu recebi, Parque da Esperança, eu recebi uma taxa para me pagar agora, é claro que eu não posso tirar as receitas do município, isso é óbvio. Mas eu recebi taxa lá de R$100 para usar a capela velório, meu marido ficou lá 5 horas. R$100 para pagar da taxa de velório, num cemitério público. Ele ficou lá e foi enterrado no São João Batista. Aí teve R$200 de exumação de corpo, porque eu tinha uma pessoa, a minha cunhada estava enterrada lá, e teve que exumar para colocar o meu marido. Beleza. E teve uma taxa de abertura de jazigo. Beleza. Era lá no cemitério São João Batista. Agora, por quê? Eu vou pagar, com certeza, vai vencer dia 17. Eu vou pegar essa guia e vou lá pagar. Agora, eu quero reclamar e eu quero até ver se eu consigo fazer alguma emenda. Vou procurar o assessor jurídico da casa para me orientar. Lá é um cemitério público. Muita gente não tem condição de pagar essa taxa que eu vou pagar. Eu fiquei viúva, todo mundo sabe que eu tenho o meu salário da Câmara, eu tenho a minha pensão, porque eu fiquei viúva, eu sou casada com ele. Eu tenho condições, sim, de pagar essa taxa. Mas e quem não tem? Pagar R$100 de uma capela velório, nem se ela tivesse muito conforto, ainda mais que não tem. É um absurdo, isso é uma falta de respeito. Em que a prefeitura está favorecendo quem não tem condição? Então, eu queria que repensasse, vou ver a lei, porque eu, como vereadora, não posso fazer nada que contraria a lei. Mas se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, e eu recebi, parece até alguma coisa escrita, eu recebi uma pessoa me ligando e me falando que ele perdeu o pai há pouco tempo, é uma pessoa que não tem tantas condições e passou essa taxa para ele também. Eu falei, ó, eu acho que deve vir a taxa para mim também. E veio mesmo. E a mãe dele, o pai dele, está todo mundo lá naquele cemitério lá de baixo. Então, por que, se é da prefeitura, tem que pagar tanta taxa? Né? Dinheiro não está achado na rua. Né? A gente, ó, luta para ganhar dinheiro. Então, não pode ser por aí. Um outro assunto também é sobre a rua Coronel Alves. Aquela rua está um problema para a gente passar ali. Carro de um lado e carro do outro. Então, quero pedir ao secretário de trânsito, que é uma pessoa muito boa da gente mexer com ele, ele é bem prestativo, ele entende o que a gente pede, para dar uma olhada naquilo lá, porque está feio. Está danado, a gente não consegue passar, está pior do que Ouro Preto. Um carro volta para o outro passar. Então, está sem condições. Está vergonhoso. E uma outra coisa que eu queria falar também, é a respeito desse parquímetro que ainda não acabou. É, outro dia o vereador Arnaldo até posicionou muito bem, que a gente vai entrar o ano, né, com um processo novo desse rotativo, mas está um roubo danado, senhor. Você bota moeda lá de um real, você fica sem ela. Se você bota de 50 centavos, você fica também, porque quando você chega já não tem. E aquela confusão toda, eu acho que precisa ser revisto isso muito depressa. E volto novamente, quanto ao projeto 60, concordo com o Ricardo quando ele fala que esse processo não pode ser votado de duas semanas para cá. É projeto para a gente avaliar e reavaliar, porque ali tem vida de quantos funcionários públicos, né? Inclusive eu, que se Deus quiser nem devo voltar, porque eu quero aposentar, para não precisar nem voltar mais. Mas é mérito meu também. Quantos anos tem que eu sou funcionária pública? Mas eu não posso deixar de lembrar que eu vou embora, mas tem gente começando. E o mesmo direito que eu tenho, todo mundo que pagou para fazer prova, todo mundo que sentou numa cadeira para fazer prova, tem o mesmo direito. Então vocês têm também o meu apoio. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose. Só vou justificar que o vereador Ricardo teve que se ausentar, porque estava meio se sentindo mal aí. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da Casa Imprensa, funcionários públicos, a todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. Eu gostaria inicialmente de pegar uma carona aqui nas palavras do Gilmar sobre a inauguração da pista de skate. E uma pena que uma pista que ficou tão bonita ter que realmente ficar fechada. As pistas de skate, o skate, até por ser um esporte radical, um esporte mais livre, uma das características de pista de skate realmente é aberta. Mas infelizmente, dado ao vandalismo, é preferível que se feche e tenha para se usar do que deixar aberto e não ter esse controle. Ainda que você ponha ronda, o vigia, né, como queiram, na verdade é inclusive um perigo, porque num passado, e não muito distante, por volta de 2, 3 horas da manhã, vinha o pessoal inclusive do Alphaville, de Belo Horizonte, para usar a pista de skate. E só Deus sabe como que aquilo acontecia. Em 2009 eu presenciei isso muito de perto. Então, eu acho que essa tomada de decisão da prefeitura foi radical em fechar a pista, e radical também é o esporte, é o skate, né? Mas acho que foi acertada. A gente só lamenta disso acontecer. E aí, conversando sobre isso, acreditem, senhores, que na própria praça, ali na Praça da Estação, houve algum momento que o banheiro tiveram que ficar fechado, porque estavam roubando as pias, roubando as conexões, roubando válvula, tudo por aí. Então, infelizmente, são situações que acontecem, uma pena, mas eu quero cumprimentar aqui o Executivo, o prefeito Alex, secretário Alemão e toda a sua equipe, por entregar a essa comunidade a pista de skate revitalizada. Escuto muito por aqui que tem que revitalizar isso, revitalizar aquilo. Se buscarmos na memória aí, o governo do Alex e o antecessor também tiveram que revitalizar muitas situações e se construiu muito pouco. Inclusive o que está revitalizando agora é que o próprio governo do grupo que eu faço parte construiu. E isso é natural, o desgaste desses equipamentos de esporte, principalmente, e terão que passar por reformas. Gilmar traz a notícia boa daquela área ali da Vila Gonçalo. Carece, é urgente, está inclusive, eu acho que tarde é nunca, mas já deviam ter feito alguma coisa. Infelizmente, aquele valo passa uma rede pluvial violenta ali de baixo e vai ter que se fazer um trabalho de uma engenharia muito... É muito profissional mesmo, para que qualquer investimento ali seja não seja novamente atingido pelas chuvas. Eu confesso que não ia falar sobre o projeto 60 nessa reunião, porque está entrando algumas emendas, o projeto sai de pauta, até para a gente estudar as emendas e mais o que propõe. Tenho acompanhado a luta do Max, quando ele, dessa emenda dele aqui, acompanhado, ele falou muito sobre isso, ele já apresentou um projeto sobre isso aqui, um anteprojeto, aliás, um projeto, né, Marcos, um lei autorizativo, e agora ele consegue contemplar esse projeto nesse contexto. Acho que a melhor coisa que o Executivo podia fazer nesse momento é aguardar, inclusive, outras emendas que estão sendo ou que serão propostas pelos prezados vereadores, retirar esse projeto, analisar essas emendas, colocá-la ou não no projeto, acredito que boa parte pode ser aproveitado, e voltar esse projeto de uma forma. Porque nós corremos um risco de entrarmos com uma série de emendas, de repente aprovadas, essas emendas serem vetadas, nós analisarmos o veto daqui a uns dias, e quem sabe numa conversa, num consenso, essas emendas podem ser inseridas no projeto, até pelo próprio Executivo, respeitando aqui a cada um que tem apresentado essas emendas. O projeto, aí eu vou falar aqui sem paixão, ele não é de todo ruim, não. É claro que ele mexe com algumas situações na vida do servidor, mas aquele bom servidor, aquele cumpridor das suas obrigações, pode mudar a lei para lá e para cá, que ele não é atingido. Agora, esse artigo 9, aqui eu conversava com o Gilmar, inclusive, debruçou sobre ele aqui, esse artigo 9, ele realmente, esse inciso 9 do artigo 3º, ele é desnecessário. Ele é desnecessário. O projeto tem uns pontos interessantes a ser cumprido, mas ele é desnecessário. Algumas coisas que ele aqui coloca, isso aí já tem previsão legal para isso. Quem se sentir ofendido com alguma situação dessa, pode certamente arguir a justiça contra essas ofensas. E esse artigo, ele trata daquelas publicações, alguma coisa assim, que ofende a dignidade. Isso já é uma previsão. Então, acho que ele é desnecessário, já pode ser aplicado sem que esteja nessa lei. Então, acho que esse é o ponto mais polêmico do projeto, que eu vejo a necessidade, que ele não faz falta para o projeto, ainda que precisa se discipliná-lo. Né? Então, eu quero até sugerir isso para o Executivo, porque a gente vê uns discursos interessantes. Por exemplo, eu ouvi aqui, sabiamente, a vereadora Rosa falando das causas pétreas. Sabiamente. Mas também vi outro vereador falando que esse projeto tira o direito de ir e vir. Ora, tira, de certa forma, ele vigia e acha, por isso que eu acho desnecessário, é o direito da expressão de manifestar. Eu acho que tem, esse direito é sagrado. Mas direito de ir e vir, eu li aqui até rapidamente alguns artigos dele aqui para ver se eu achava alguma coisa nesse sentido. Realmente a minha inteligência não foi o suficiente para eu encontrar. Mas eu quero depois conversar mais sobre esse projeto, inclusive analisar a emenda dos colegas aqui que estão propondo e tantas outras que porventura vir a discussão. Então a gente volta a falar sobre isso no momento oportuno. Eu vou trazer para uma próxima reunião, na próxima reunião, vou me comprometer aqui, uma explicação legal sobre essas taxas, Rose, que é cobrada no velório, né, no sepultamento. Eu também, meu irmão, inclusive, mandou para mim outro dia para analisar se estava certo as taxas de sepultamento da esposa dele. E são todas previstas. No orçamento tem lá explicado, as correções das taxas, tudo que está sendo feito lá em termos dessas correções, tudo, é o que prevê a lei em qualquer lugar. Você vai para Belo Horizonte, ainda que seja público, lá tem as taxas, inclusive são bem mais caras do que aqui. Infelizmente, essas taxas estão colocadas há um bom tempo. Ficou, me parece, que 10 a 15 anos sem ter qualquer tipo de correção, e a correção aplicada nessas taxas foi tudo dentro da legalidade. Mas eu quero trazer isso com detalhe, porque eu acho que é um momento difícil. Para quem não tem condições de pagar, acredito, e vou buscar essa informação também, que a assistência social tem um papel fundamental nesse sentido. Por exemplo, a prefeitura, para todos que entram com pedido de ajuda de funerário, ele já sai de lá, me parece, R$400 ou R$500. Então, se você considerar que já tem essa ajuda para aquele que não precisa, praticamente são as taxas. Então, assim, tem uma explicação para isso, mas eu quero trazer com detalhes numa próxima oportunidade para a gente estar colocando a conhecimento de todos. Senhor presidente, a fala para hoje é essa e é breve. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo. Com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço para falar de onde sou. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, público presente, funcionários da casa, imprensa, uma boa noite. Quero falar, neste domingo, dia 9, foi feita uma confraternização da Associação Amor ao Próximo, a ACAP, que atende só na sede aproximadamente 300 pessoas, em sua maioria pessoas em vulnerabilidade social. Quero parabenizar o presidente Walter Viegas, diretoria e voluntários, colaboradores e professores. Tenho grande satisfação de ter sido o fundador e o idealizador dessa entidade, dessa associação. Hoje apenas sou voluntário colaborador. Também hoje, às 15 horas, fizemos um café, um bate-papo com prefeito e pastores, tendo mais de 40 pastores presentes e esposas. Quero parabenizar todos os pastores presentes nesse coffee break, através do pastor Roberto, conhecido como Roberto Fumaça, e o pastor Andes Martins, pois mostraram a força e união do povo evangélico. Quero falar do dia da Bíblia. Para os cristãos protestantes, o dia da Bíblia é celebrado no segundo domingo de dezembro. Desde 2001, a data faz parte do calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335. O tema deste ano é a Bíblia Sagrada, o Livro da Esperança. No ano passado, doei Bíblias para todos os vereadores. Vou comprar duas Bíblias para doar para os vereadores novos que chegaram aí, Gilmar Capoeira e Nilson Tem Tudo. Quero falar de duas leis, dos crimes contra o sentimento religioso. CP, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço sem prejuízo da correspondente à violência. Legislação mineira. Artigo 170. A autonomia do município se configura no exercício de competência privativa, especialmente, quinto, promoção do ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, ficando dispensada a exigência de alvará ou de qualquer outro tipo de licença para o funcionamento de templo religioso e proibida alimentação de caráter geográfico à sua instalação. Inciso com redação data pelo artigo 1º da Emenda à Constituição número 44, de 18/12/2000. Quero falar também sobre que eu criei um projeto piloto e pioneiro em parceria com a Associação do Bairro Monte Sinai e Secretaria de Trânsito, secretário Luque. será instalada 21 câmeras em pontos estratégicos, onde terá vigilância monitorada pela Guarda Municipal e apoio da Polícia Militar. Esse projeto pode ser colocado em vários bairros. Basta boa vontade do presidente e moradores. Qualquer coisa, podem me convidar, que levarei o projeto em qualquer bairro. Só me chamar. No mais, agradeço a oportunidade a Deus e aos pastores aqui presentes, o público, todos aí, e uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Tila. Com a palavra, vereador Léo.
Presidente, boa noite. Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, ao público presente e as pessoas que nos acompanham através da transmissão via internet. Eu gostaria de começar minha fala hoje ressaltando também a importância do acontecimento que nós tivemos nesse final de semana, muito bem lembrado pelo vereador Toninho, né, que foi a formatura, né, onde nós tivemos aí a concretização de mais um padre do nosso município de Itabirito, e acho que isso é muito relevante, muito importante. Fica aí o meu cumprimento ao Jackson, padre Jackson, que vai levar o nome da nossa cidade, com certeza, para muitos lugares do nosso estado e do nosso país, e quem sabe até do mundo. Fica aí o nosso registro e cumprimento a ele, toda a família, e também a todos os envolvidos, né, na celebração de ordenação, juntamente com a igreja e a paróquia da Boa Viagem. Gostaria de ressaltar aqui uma importância que eu já tenho falado algumas vezes referente ao diálogo entre os vereadores e as secretarias municipais. A gente utiliza hoje de uma ferramenta que chama requerimento. Esse requerimento a gente tem o direito de questionar aquilo que a gente acha que não está certo, daquilo que a gente acha que não está às claras. E eu tenho feito várias cobranças para várias secretarias, e infelizmente a gente não tem tido esses retornos. Quero citar um exemplo aqui da Secretaria de Esporte, referente ao Bolsa Atleta, onde foi um projeto aprovado por unanimidade nessa casa. A gente tem aí demandas diárias de pessoas que nos procuram, pedindo apoio para os times de futebol, para os jogadores, para as pessoas que vão jogar fora do município de Itabirito, por várias práticas de esporte, e a gente não recebeu essa resposta, né, da Secretaria de Esporte. Então, fica aí o nosso registro. Eu fiz um ofício hoje do meu gabinete, solicitando que a mesma se manifeste, e se necessário for, a gente vai levar essa situação para o Ministério Público, porque eu acho que é de direito do vereador fiscalizar, e eles estão dificultando esse processo. Então, fica aí o nosso registro, o nosso repúdio, essa falta de resposta de algumas secretarias aos requerimentos dos vereadores dessa casa. Para finalizar hoje, eu acho que não poderia ser diferente, e eu não gostaria também de ser muito repetitivo, gostaria de me manifestar diante do Projeto 60, né, que está em tramitação nessa casa. Por mais que ele não esteja hoje em votação, devido à entrada dessas emendas, né, feitas pelos demais vereadores, mas é interessante, porque a gente vê um manifesto totalmente diferente. Eu acho que eu sou 100% a favor, né, da liberdade de expressão, não só do servidor público, mas de qualquer cidadão. Eu acho que desde quando a gente atua com respeito, acho que a gente está exercendo a nossa forma de ser cidadão e de cobrar e de poder contribuir para o desenvolvimento da cidade. Mas eu tenho certeza absoluta que é justamente essa liberdade de expressão que vai fazer esse projeto ser aprovado de uma forma diferente. E não se iludam. Se a Câmara hoje não tivesse recebido a presença dos servidores, esse projeto seria, sim, aprovado. Porque hoje nós somos 4 vereadores de oposição e a maioria de situação, e ele seria aprovado sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É o direito de vocês hoje de estar manifestando que impede, que faz a interação de emenda parlamentar, de emenda no projeto, que faz a interação do executivo querer ouvir, porque se o objetivo natural fosse de ouvir, ele teria sido dividido com o sindicato, por exemplo. Ele teria sido dividido com o servidor. E eu acho que hoje a gente pode fazer uma comparação muito óbvia, que o vereador tem a tribuna. A população tem as redes sociais e funciona sim. E faz a diferença sim, e garante o direito sim, e as pessoas podem cobrar, as pessoas podem se manifestar para a coisa funcionar da forma que tem que ser feita. Então, eu acho que é de direito, eu acho que o projeto ele traz algumas alterações que podem ser positivas, mas a partir do momento que você dá com uma mão e tira com a outra, perdeu o sentido. Eu acho que tem que valorizar, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura daquilo que pode trazer para evoluir, mas retroceder não. A gente está aí num processo de evoluir com a nossa cidadania, de evoluir com a nossa democracia, e quando a gente vem com um propósito de engessar, eu achei até alguns artigos de uma imaturidade absurda do executivo, mas que com certeza elas vão vir e cair por terra, porque vocês tiveram uma mobilização, porque vocês tiveram uma manifestação de vir de lutar. Porque, infelizmente, se vocês não manifestarem, se vocês não lutarem, as coisas não vão fluir da forma que tem que ser. E não se esqueçam, essa é a minha visão, é o que eu penso. O vereador ainda tem a tribuna para ele vir e manifestar e falar o que ele pensa, né? Eu acho que a gente tem a tribuna. As pessoas e o cidadão e os funcionários públicos hoje têm as redes sociais e isso não pode ser tirado de vocês. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Léo. Com a palavra, vereador Nils.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, público presente, funcionários, imprensa. Boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, quero hoje aproveitar e dar os parabéns pelos catadores de recicláveis que hoje está comemorando seus dias. Uma profissão super útil na nossa cidade, equivale a qualquer outro profissional de alto valor. Quero mandar aqui também um abraço para o presidente do meu partido, Orlando Caldeira, que numa mensagem me dedicou total liberdade de expressão e de atuação aqui em nome do partido. Muito obrigado pela confiança. Eu entrei aqui hoje, presidente, com dois projetos. Um foi sobre os Correios na nossa cidade. Itabirito, de 10, 12, 10 anos para cá, teve mais ou menos uns 25 a 30 bairros que foi criado. E o Correio, me parece, que não acrescentou nenhum funcionário a mais no seu quadro de funcionário. Os funcionários desdobram, que estão aí, desdobram para trabalhar. Eu tenho contato com eles todos os dias. Eles não têm conforto nenhum, lutando. E aí tudo bem, mas aí chega nas agências. A agência hoje, principalmente no setor de retirada de material, não tem um conforto nenhum para o usuário. Não tem um banheiro, não tem uma água, não tem um toldo para dizimir, né, um pouco o sol e chuva, e é desse jeito. Então, eu gostaria que até o setor público fizesse uma reunião com a direção do Correio para mostrar para eles que não é só lucro. O Correio hoje, no Brasil inteiro, só pensa em lucro. Eles entregam até cachorro pelo Correio. O funcionário tem que se virar e o lucro mesmo embolsa e não faz nada para a população. Eu gostaria que todos se unissem em prol disso. O segundo projeto, indicação, eu gostaria que o prefeito analisasse com carinho que o bairro Praia hoje, há muito, mas hoje principalmente, é o coração de nossa cidade. O bairro Praia hoje, comercial, residencial, população, hoje ele impera. E nós não temos nada no centro que beneficia o esporte. E nós temos uma quadra na Vila Gonçalves, no bairro Praia, fantástica, e que essa quadra merecia um carinho especial da prefeitura, apesar da dificuldade financeira, mas pode economizar de alguma coisa. Vem carnaval aí, pensa em gastar menos, e sobe alguma coisa para o bairro, fazendo a cobertura nessa quadra, e talvez com arquitetura até diferenciada, mudando até a quadra de posicionamento. Ninguém quer que feche quadra. É uma cobertura boa, uma tela de primeira, iluminação, que pode servir até para outros eventos, sem ser a prática do esporte. Eu quero levar aqui hoje também um pedido, que isso aí engloba vereadores, executivo, população, OAB, advogados, todos que forem necessários. Veja bem, nós não temos plantão aqui para lavar infrações depois de 18 horas, sábado e domingo. A gente sabe que isso aí é responsabilidade do Estado, mas o pessoal é nosso. O pessoal aqui é nosso. Pergunta os advogados que vão em Belo Horizonte, em Ouro Preto, para fazer um registro. Pergunta eu, que já fui lá duas vezes, que voltei 4h30 da manhã, sem comer nada, com problema, inclusive de diabético. Os próprios policiais ficaram apavorados. Os policiais que gastam tempo, deixam a cidade sem cobertura e vai para Ouro Preto. Inclusive, não fica menos que R$50, R$60 uma viagem dessa, se for todo dia, dá mais de R$1.200 por mês, que talvez ajudaria a pagar um delegado e um escrivão à noite, que nem precisa ficar locado constantemente, pode ficar na sua residência e ser chamado, igual tinha antigamente. Então, eu acho que nós temos que analisar, temos que pensar que essas coisas são muito importantes para a comunidade. Temos que todos dar a mão, porque pergunte aí ao advogado que já passou pela situação, eu não sei se o doutor Edson já passou, a doutora Cláudia, não é brincadeira. Eu já fiquei lá de 10 horas da noite, cheguei em casa 4h30 da manhã, e sendo que eu abro meu comércio 5h30. Eu apenas tomei um banho e fiquei na cadeira cochilando para dar horário. Igual a mim, são várias pessoas. Inclusive, tem delitos aí menores que eu vou te falar, se acontecer comigo, eu não registro mais, que não compensa registrar mais. Então, gostaria que os vereadores unissem nisso, a OAB que está aí com direção nova, pensamento novo, os advogados, isso aí é questão de justiça, gente. É questão de justiça. E outra, também o risco de vida na estrada. Porque vem uma equipe, uma turma de bandido lá, vê o giroflex, mete o fogo sem saber, a gente morre sem saber por que está morrendo. Gostaria de contar com vocês nisso aí e ajudar. E a respeito desse projeto aí, 60 tão badalado aí, eu enterei pouco dele, mas só vou dizer para vocês uma coisa. Respeito qualquer coisa que vier do Executivo, eu acho que tudo tem baseado em alguma coisa, mas calar a boca do povo, não. Não, porque o próprio Bolsonaro está entrando com um projeto aí, a esse respeito, de segurar um pouco a fala, principalmente da mídia. Realmente ofende, realmente não deixa brecha para você dar um retorno. E eu até nisso aí eu concordo, o prefeito não precisa nem fazer isso, que tá bem, vai vir de cima, com certeza. Agora, calar o povo, eu acho que não tem condição. Eu acho que o povo tem direito de expressão. Eu só acho, no meu entender, que a prefeitura devia ter um quadro para todas as pessoas que entram concursado, passar para uma reciclagem e mostrar para eles que eles têm sim, a prefeitura tem o direito de demiti-los. Porque a maioria que a gente conversa, bate no peito e fala, eu sou concursado, ninguém me tira. E veja bem, não é todos. Não vai confundir minha fala igual confundir com o Relê, não, que aqui não acha, não. Não é todos. Alguns, porque eu vejo e vão no meu comércio. Ninguém me manda embora porque eu sou concursado. Não é bem assim, não. Funcionário ruim, ninguém quer. Tem que funcionário que é concursado, ele usurpa o tempo do seu colega de trabalho, ele faz da prefeitura uma praça das abelhas, trança o dia inteiro e você não vê produção. Então, esses funcionários não são colegas dos seus, não. Esses funcionários, vocês têm que ficar de olho, que está sugando o direito dos seus de cumprir o seu trabalho, de ser honesto e de praticar a função que você exerce. Muito obrigado a todos, uma boa noite, muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Nilson, com a palavra do vereador Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, boa noite. Na última reunião aqui dessa casa, Nós pedimos vista, que é um direito nosso, como vereador, do projeto número 60/2018, que altera alguns artigos e incisos do Estatuto do Servidor. E primeiro, o objetivo da gente pedir vista e analisar esse projeto é para que nenhum servidor seja prejudicado em qualquer alteração que porventura venha a ser votada e aprovada aqui nessa casa. Nosso objetivo de analisar esse projeto é para que aquilo que os servidores conquistaram ao longo do tempo seja mantido, seja preservado, e eles possam, sim, continuar a desempenhar o trabalho que executam aí no nosso município, porque a prefeitura, ela nada mais é do que a soma de força de todos os servidores, do trabalho, do esforço, da dedicação de todos os servidores. Eu fui servidor no ano de 2009, trabalhei na UPA, naquela eleição suplementar, e o Henrique aqui é testemunha que, terminada a eleição suplementar e entrando o outro grupo político do Manuel da Mota, a primeira coisa que eu recebi foi uma mensagem de que eu seria demitido, que eu seria dispensado. O Henrique é testemunha que o pai dele seria o próximo secretário de saúde, e nós éramos estudantes na época, a mesma turma, a mesma sala, e a gente conversava muito sobre isso. Então, a nossa preocupação em relação ao projeto é para que não ocorra nenhuma injustiça com nenhum servidor, para que nenhum servidor seja prejudicado, nem agora, por essa gestão, por aqueles que têm opiniões divergentes. Isso é normal, isso faz parte, isso é democrático, isso é importante para a democracia, isso é importante para a construção de ações, de políticas públicas, para que nenhum servidor agora seja prejudicado e para que nenhum servidor na próxima gestão, no próximo governo municipal, também venha passar por situações como essa, mas que todos possam desempenhar o seu trabalho, independente da sua ideologia política, independente dos seus pensamentos, independente, né, das suas manifestações. E isso é direito assegurado na Constituição, isso é direito de todo servidor se manifestar. Então, dessas emendas, dessas quatro emendas aqui que nós entramos, a primeira é relacionada aqui, olha, ao artigo 2º, né? Artigo 189 dos deveres do servidor, e fala, né, proceder na vida pública e privada de forma que dignifique a função pública. Então, nós estamos pedindo a exclusão, a supressão desse inciso, que a administração pública, ela não pode interferir na vida privada do servidor. A partir do momento que o servidor desempenha ali o seu trabalho fielmente, a partir do momento que o servidor cumpre as suas obrigações, os seus horários, a administração pública não tem o direito de intervir, de interferir na sua vida privada. Então, nós estamos pedindo essa emenda supressiva que entrou hoje aqui nessa casa, pedindo a supressão desse inciso, porque a administração pública, no nosso entendimento, ela não pode entrar nessa questão. Uma outra emenda que nós estamos entrando aqui hoje nessa casa, foi como o Arnaldo mencionou aqui, ela faz a alteração, ela modifica o inciso 9º, ela modifica o inciso 9º do referido projeto. Artigo 190, proibição do servidor, é proibido, ao servidor é proibido ofender a dignidade, o decoro, ou referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a outro servidor, superiores hierárquicos, autoridades públicas ou particulares. E aí vem a questão que nós estamos pedindo a substituição, pedindo a exclusão dessa parte, né, que foi colocada, né, ou ainda a atos da administração pública, ou tornar-se solidários com ela dentro da repartição ou fora dela, mediante manifestação escrita ou oral, em qualquer veículo de comunicação ou divulgação, inclusive em redes sociais, podendo, porém, em trabalho devidamente assinado, apreciá-los do ponto de vista doutrinário, técnico, da organização e eficiência do serviço. Então, essa segunda emenda que nós estamos entrando aqui, nós estamos modificando esse texto, pedindo a exclusão dessa segunda parte. Conforme a Constituição garante, é livre a manifestação, é livre a pessoa discordar dos atos da administração pública. Se ela cometer excessos, abusos, crime, ela vai responder por isso. Então, o Facebook, as redes sociais, não são uma terra sem lei. Então, se a pessoa cometer algum crime naquilo que ela abordar, naquilo que ela colocar, ela já vai responder por isso na esfera criminal. Então, nós estamos pedindo aqui essa exclusão dessa segunda parte, modificando a redação desse texto, que, sendo aprovado aqui pelos colegas vereadores, passará a ter a seguinte redação, né? Ofender a dignidade ou decoro, ou referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a outro servidor, superiores hierárquicos, autoridades públicas ou particulares. Ponto final. Então, preservando assim o direito de todos se manifestarem, claro, sabedores de que aquilo que for comentado, for colocado, cada um responde pelos seus atos na esfera criminal, mas desnecessário que esse texto, ele fique dessa forma. Então, nós estamos pedindo essa substituição. Um outro ponto também que nós analisamos e pedimos também para que fosse modificado, e que eu acho extremamente importante, modifica o parágrafo 1º do artigo 17, artigo anterior, 224. Na redação do projeto, está redigido dessa forma: promoverá a sindicância uma comissão permanente ou especial, quando for o caso, designada pelo chefe do executivo e composta por no mínimo 3 servidores públicos efetivos de nível hierárquico e escolaridade igual ou superior do sindicado, independente dos membros estar no exercício de função de confiança ou gratificado. Então, estamos também pedindo a alteração desse texto e colocando da seguinte forma: promoverá a sindicância de uma comissão permanente ou em especial, quando for o caso, designada pelo chefe do executivo, e composta por, no mínimo, 3 servidores públicos efetivos de nível hierárquico e escolaridade igual ou superior do sindicado, devendo a maioria dos membros da comissão permanente não estar no exercício de função de confiança ou gratificada. Isso para quê? Para que tenha uma paridade, para que tenha um equilíbrio relacionado a essa comissão. Para que as pessoas que forem indicadas, pelo fato de estarem numa função de confiança, recebendo uma gratificação, serem direcionadas ou ter tendência, pelo fato de estarem recebendo gratificação, função de confiança, por fazerem parte do grupo político A ou B, de direcionarem ali a análise de fato dessa comissão. Então, dessa forma, tendo um número maior de servidores efetivos, não integrantes de função de comissão ou de gratificação, terá um maior equilíbrio, terá uma isonomia nessa futura decisão que vai ser proferida no final e que vai impactar na vida de um servidor, ou positivamente ou negativamente.
Então, essa emenda também nós colocamos e peço aos colegas que façam a análise, a avaliação e façam essa alteração, aprove essa alteração. E um outro ponto aqui também que nós pedimos aqui a alteração foi no artigo 3º, inciso 24º. Nós retiramos aqui do texto original, fala sobre praticar ato lesivo da honra, dignidade ou boa fama. Nós retiramos aqui dignidade, boa fama, que são conceitos abertos, indeterminados, subjetivos. Então, na hora que a administração analisar o caso concreto, ele pode decidir, definir de qualquer forma, boa fama, dignidade, conceitos que não estão aqui definidos e que vai dar uma margem, né, discricionária para a administração avaliar, e isso pode, porventura, vir a prejudicar os servidores. Há outros pontos que a gente precisa também analisar com cuidado, com carinho. Essa é uma discussão que precisa ser ampla, é uma discussão que realmente precisa ser minuciosa, porque o objetivo não é que nenhum servidor seja prejudicado, mas que realmente esse processo, né, administrativo, essas alterações, essa modernidade em relação ao Estatuto dos Servidores, ele seja assim implementado, que nós possamos votar aqui com responsabilidade esse projeto, essas modificações, mas não para prejudicar A, B ou C, mas sim para otimizar mesmo os processos administrativos que porventura vierem, como a gente analisou aqui, 20 dias de ausência injustificada, há procedimentos aqui que são importantes, que vai sim agilizar o andamento da administração pública, mas é importante a gente analisar cada ponto aqui com cuidado, a gente analisar especificamente para ninguém seja prejudicado. E durante essa semana nós recebemos vários servidores no nosso gabinete, tanto de situação quanto de oposição, preocupados sim com a aprovação aqui desse projeto. Então, quero reiterar isso, que o nosso gabinete está aberto para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente analisar propostas, ideias, e o que depender aqui do nosso trabalho, da nossa função aqui, fiscalizar, legislar, vocês podem contar aí com o nosso trabalho, que essa é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, a gente zelar e cuidar para que injustiças elas não sejam formalizadas, elas não sejam realizadas.
Ô, vereador Edson, me permita uma parte?
Concedido, Max.
Muito parabenizar pelas emendas, foram explicativas aí, e só considerar o seguinte, então, no artigo 190, que é nos temas mais polêmicos, o inciso 9º, ele volta na versão original, pela emenda de Vossa Excelência, não é isso?
Isso.
E que tira essa questão da liberdade de expressão, que é um dos pontos. E eu quero até comungar com o vereador Arnaldo também, porque, e com Vossa Excelência, que isso já consta, inclusive, no marco regulatório, na internet. Ou seja, se tiver alguém ofendido, tem um meio civil, né, um meio criminal. Então, realmente, esse é um dos pontos que eu comungo com Vossa Excelência, no sentido... Opa, alto. Então, é só para considerar que é uma emenda interessante, porque volta na versão original do Estatuto do Servidor, não é isso? Então, retira essa parte que realmente vem cercear, ou dá essa impressão de cercear o direito da livre expressão. Não é só para entender, mas ela volta na versão original.
Correto, Max. Obrigado pela participação. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Edson. Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Vereador Geraldo, demais vereadores, vereadora, público presente, servidores presentes, imprensa escrita e quem não ouve pelo link da Câmara. Eu vou pegar já o caminho com relação ao projeto 60, que até mesmo ele entrou na casa semana passada, era matéria nova, foi para as comissões, né? Tem que ir para as comissões analisar e avaliar. E confesso que não me interagi muito em algumas coisas. Mas quando a gente passa a analisar e ver algumas coisas, a gente é a favor que tenha regra, sim. Porque a gente, quando entra numa empresa, seja ela pública ou privada, nós temos que entender quais que são os direitos e também quais que são os deveres. E algumas coisas aqui enquadram, sim, apertam um pouco mais, aliviam um pouco mais. Mas a grande polêmica a gente entende que é o artigo, inciso 9º do artigo 3º. Quem vai para a rede social hoje tem que estar muito disposto a falar. E a gente vê algumas pessoas e a gente fica até admirado pela coragem de algumas pessoas que falam. Mas tem outras que se escondem atrás de fake news e desabafam aquela enxurrada de mentira e aquela coisa de coisa, tanto tipo de coisa que vai acontecendo e ofende até a honra das pessoas. A pessoa que está se expondo através da mídia social, ou qualquer ela que seja, e que ele tenha coragem de colocar a cara, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque teve coragem de falar. Só que acontece que a gente tem que entender que eu tenho combatido constantemente isso aqui nessa tribuna, que não adianta a gente esconder atrás de um computador, de um tablet, de um smartphone, ou algo parecido, e achar que ali é um escudo que eu estou protegido. Eu vou dar um exemplo aqui, eu fui chamado de ladrão por um grande empresário da cidade, até dono de um laboratório, e está respondendo judicialmente. Ele vai ter que provar que eu sou ladrão. Se um servidor, qualquer outro membro, chama prefeito de ladrão, qualquer coisa desse sentido, que fere a honra, tem trâmites legais para ele responder judicialmente. Então, isso aqui não tem que emendar, não. Isso aqui tem que tirar fora. Tirar fora. E eu volto a falar. Vocês, servidores, vocês não estão sendo representados por quem deveria representar vocês, que é o sindicato. O sindicato teria que ser menos político e representar a classe. É essa que é a briga. Não, eu acho que a questão não é essa. Eu não deveria até assim, nem para o embate com você, até mesmo porque você não tem aqui o microfone para responder. Mas eu vou tentar te explicar, de repente, né, vamos ver o que acontece. A partir do momento que você tem um presidente do sindicato, que é deposto do cargo, igual ele foi, está recorrendo na justiça para voltar, inflama as coisas, ninguém vai receber mesmo, não. Por que que agora está na hora... Está na hora, quem sabe, de uma nova eleição, e vocês que são mais centrados, pegar a presidência do sindicato para ter mais força para reivindicar. Está na hora de fazer isso, já que nós queremos novo, política nova, que não seja nem A nem B. Tem cabeça nova aí dentro, pensante. Nós não vamos para a guerra, nós não vamos para a pancada, pode dizer. Está na hora. E a briga que tentaram criar entre mim e vocês foi porque eu pedi a prestação de conta do sindicato, que recebeu quase R$1 milhão e não prestou conta para ninguém. Por que que eu, como vereador aqui dentro, tenho que prestar conta a tudo, e quem está representando uma classe pública não tem que prestar conta? Foi isso que aconteceu. Então, esse é o meu conselho. Vou repetir de novo o que eu falei no dia que alguns vieram manifestar, que é legítimo e eu respeitei. Pegue, centrem mais um pouco, não estou falando que vocês não estão centrados, e comece a abrir o diálogo sem briga, sem guerra, sem discurso de ódio. De ambas as partes, nós vamos chegar num acordo. E isso aqui é simples. Tira isso aqui fora e acaba o problema. Só isso que tem que acontecer. Foi muito bem explicado aqui por quem me antecedeu, quando fala que a administração pública e empresa nenhuma pode interceder na vida pessoal da pessoa. Exceto a gente ver alguns casos aí dentro da Vale, que servidor, o funcionário da Vale, ele apronta fora, mas quem chega lá dentro, ele está na rua. mas não é o caso daqui. Então, tem que ter regra? Tem. Tem que ter diálogo? Tem. E é o melhor caminho que nós temos que tomar, é o diálogo. Não sei se eu pude contribuir alguma coisa contra vocês, a favor de vocês. Mudando o assunto, quando se fala em ato de vandalismo com patrimônio público, eu volto a falar que alguns membros, algumas pessoas gostam muito de reivindicar os direitos. Só que eles esquecem de tomar conta daquilo que é deles também. É um absurdo um banheiro da Praça da Estação ter que ser trancado em determinado momento, à noite, porque eles estão quebrando tudo. Quebra hoje, a prefeitura reforma amanhã. Quebra hoje, a prefeitura reforma amanhã. Vai lá, trancou, agora reclama. Eu recebi um monte de foto aqui do Jorge do Forró, mostrando para a gente como eles quebraram o banheiro da Praça da Estação pela milésima vez. Então, se alguns espíritos de porco não sabem usar o negócio, tem que trancar e prejudicar quem sabe usar. Infelizmente, infelizmente, o caminho não era esse, mas tem que ser tomado esse tipo de coisa. Porque enquanto não se educar, porque educação vem de berço. Educação vem de berço. Se não levar para a rua, não vai combinar. Gostaria também aqui, quando se fala a questão de animais soltos, cachorros e outras coisas mais, eu quero tecer meus sinceros elogios aos funcionários da zoonose. Porque às vezes, com os que eu falo, quando eu falo questão de diálogo, que as coisas se entendem, dá para se interpretar, a gente fala, eu recebi uma ligação de um determinado morador, onde ele tinha adotado um determinado tempo atrás um casal de gato. E esses gatos procriaram e começou-se a trazer um grande transtorno para ele dentro da casa dele e outras coisas mais. Ele foi, pegou, me ligou e falou comigo assim, na rua eu não vou soltar, mas eu gostaria que ficasse aqui, eu vou colocar para o canil. Ao atender o chamado e o pedido que nós fizemos naquela ocasião, os servidores do canil, mas da zoonose, foram até a casa, essa residência. E dentro dessa residência, eles conseguiram convencer o proprietário que ele deveria ficar com os animais, uma vez que ele teve pego ele na rua. E outra coisa a mais, fizeram um bem bolado lá com ele, que pegaram os filhotes para adoção, pediram que eles ficassem lá dentro com um lar temporário e a prefeitura fornecendo a ração para eles, para que não jogasse na rua. Então, assim, eu tenho que elogiar mesmo esses servidores da zoonose pelo carinho e pela competência da maneira que eles têm conduzido as coisas perante ao serviço que lhe foi confiado. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Renê. E vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Primeiramente, senhor presidente, para as indicações a serem votadas em bloco, dos autores Maximiliano Silva Barreta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso, René Américo da Silva, Nilson Esteves Lopes. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos a serem deferidos ou indeferidos em bloco também, senhor presidente. De autoria dos senhores vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Barreta Forte, Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Luiz de Oliveira e Nilson Esteves Lopes.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos então para os projetos de lei. Projeto de lei número 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 47/2018, de autoria do Executivo, está em discussão.
Só aproveitando a discussão desse projeto, eu acho que é importante a gente enfatizar, porque as associações comunitárias, elas têm um auxílio padrão de R$ 6.000 anual. E algumas estão recebendo um valor maior, com referente à questão dos aluguéis, enfim. E eu acho que eu vou me propor isso, principalmente agora no próximo ano, até da gente tentar entender melhor, né, as atividades de algumas associações comunitárias, de algumas entidades, para que a gente possa votar no próximo ano esse projeto até com um pouco mais de tranquilidade. Porque fica, por mais que exista essa prestação de contas da Secretaria de Assistência Social, mas a Câmara entendendo disso, fica mais confortável para a gente fazer a aprovação do mesmo. Só essa contribuição.
Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei 53/2018 ratifica as alterações da consolidação de contrato de consórcio público da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paraopeba, nos termos da Lei Municipal 3184, 30 de junho de 2016, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de Lei 53/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei 55/2017 acrescenta e altera o dispositivo da Lei 2958, de 23 de outubro de 2013, que consolida a Política Municipal de Desenvolvimento e Diversificação Econômica, criando o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável de Itabirito, Programa Empresa Ativa, e da outras providências para dispor sobre a concessão de uso de bens públicos municipais como forma de incentivo econômico às empresas. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão.
Projeto de Lei 55/2017, de autoria do vereador Max, está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida, vereador Arruas.
Projeto, aqui é 2018. Ah, então, aqui está errado. Aqui.
Está errado aí.
Ok. Então, esse projeto de lei não é de 2017, é 55/2018, feita a correção. Projeto de lei número 56/2018, altera o dispositivo da lei municipal número 3016, de 30 de julho de 2014, alterado pela lei municipal número 3043, de 19 de novembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão.
Projeto de lei 56/2018, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 57/2018, autoriza a suplementação de crédito especial para o orçamento de 2018 na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 57/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereadora Rose.
Projeto de lei número 58/2018, altera o inciso 1 do artigo 2º da lei municipal número 3073, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para operação de carga e descarga no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo, senhor presidente.
Projeto
em primeira discussão.
Projeto de lei 58/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereadora Rose.
Projeto de lei número 59/2018, revoga a lei municipal de 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abonos aos servidores do município, que especifica, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 59/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação.
Eu voto contra. Eu também contra.
Demais favorável, votação aprovada. 9 votos favoráveis.
Projeto de lei número 661/2018, altera o dispositivo da lei municipal de 3277, de 18 de outubro de 2018, e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão.
Projeto de lei 61/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 62/2018, dispõe sobre a ampliação das vagas para cargo de provimento efetivo e substituição dos anexos 5, 7 e 8, constantes do plano de cargos e vencimentos, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 62/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 63/2018 altera a lei número 3257, de 29 de maio de 2018, e a lei número 3092, de 11 de agosto de 2015, da outras providências de autoria da mesa diretora, em primeira discussão.
Projeto de lei 63/2018, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Edson.
Projeto de lei número 64/2018, altera a lei número 2998, 22 de abril de 2014, da outras providências de autoria da mesa diretora, em primeira discussão.
Projeto de lei 64/2018, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Edson.
Projeto de resolução número 17/2018, altera e consolida as normas relativas à concessão de diárias e passagens para cobertura de despesas de viagens de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Itabirito. De autoria da mesa diretora, em segunda discussão.
Projeto de lei 17/2018. Projeto de resolução 17/2018, de autoria da mesa diretora, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 46/2018, altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 46/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei número 54/2018, altera a lei municipal 2119, de 31 de agosto de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 54/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Senhor presidente, os projetos de leis número 64/2018, 67/2018, 68/2018, as emendas supressivas, a emenda número 1, a PL número 60/2018, a emenda substitutiva número 1, a PL 2018, emenda substitutiva número 2, a PL número 60/2018, emenda substitutiva número 3, ao PL número 60/2018, e emenda aditiva número 1 ao PL número 60/2018, por se tratarem de ser matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.